to a public environment, so on.
Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio e eu sou o host de vocês. E hoje nós estamos aqui com um convidado excepcional, o Jean, da Dice Masters. Como é que você tá, meu querido?
Eu tô excelente, excelente.
Perfeito. Bom, eu trouxe você aqui hoje pra gente falar de um negocinho interessante. São as aventuras prontas. Muitos dos mestres, quando começam a mestrar, já vão se arriscando em criação de mundo e tudo, sem nem saber que existem aventuras prontas. Mas eu sei, e quem te acompanha sabe, que você já criou uma ou mais. Então, por que você não começa dizendo pra gente o que são essas aventuras prontas?
Então, aventuras prontas, ou aventuras pré-prontas, né, pré-montadas, elas são, são textos com diagramas, com tabelas, com uma história ligada ali por pontos, encontros, narrativas que norteiam o mestre ou o narrador a conseguir levar a sua mesa de RPG de uma forma fluida. Normalmente ela é composta ali já com informações sobre um cenário, uma região, uma trama que está acontecendo ali que vai envolver os jogadores. Só que eu digo assim, que a aventura pronta, ela não se faz sozinha, ela não funciona perfeitamente apenas por ser bem escrita. Ela depende também da capacidade do mestre de pegar aquele texto e personalizar para sua mesa. Isso que é a grande questão. Tem muitas aventuras prontas que são muito famosas, mas que não funcionam bem em todas as mesas. E tem aventuras prontas que não são tão conhecidas e elas funcionam de forma excepcional em diversas mesas, só que às vezes não são conhecidas, como eu falei, né? E uma coisa que é importante nessas aventuras prontas, Fulvio, é que elas têm estruturas diferentes. Dependendo de quem escreve a aventura, ela tem uma pegada mais solta, mais de contação de história, enquanto que outras já se prendem ali numa mecânica, numa ideia de aleatoriedade, de rolagem de tabelas. Existe aventura pronta de tudo quanto é gosto, eu costumo dizer. E isso é interessante, porque nem todo mestre, nem todo narrador, ele gosta de ser preso por uma narrativa. Sim. E às vezes pode acontecer uma aventura pronta se ela for escrita de uma forma muito linear, né?
Sim. Então, assim, uma aventura pronta, ela é, eu poderia resumir, como um apunhado, né? Uma história, principalmente, que pode ser mais flexível ou menos flexível, dependendo de quem escreveu, inclusive. Então é meio necessário que o mestre dê uma filtrada.
Exato. Tem um jogo de cintura ali para entender o que é melhor para os seus jogadores, né? Tem uma coisa muito clássica em aventuras mais antigas, que hoje em dia já está ficando mais raro de acontecer, mas é que havia aquela parte que era do mestre, uhum, que o mestre deveria ler ali, interpretar, e tinha parte dos jogadores que o mestre lia para os jogadores um textinho. Normalmente uma descrição de lugar, uma fala ali. Eu sempre, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou um bom ator, nunca fui. E quando eu vejo um textinho assim pronto, e eu vou tentar ler aquele texto, fica uma coisa meio mecânica, meio robótica. Uhum. E eu acho engraçado, porque isso tira a imersão.
Sim.
E eu digo engraçado por quê? Porque dependendo da mesa, isso pode ser bom, pode ser engraçado, tipo uma quebra de quarta parede, mas normalmente ela tira a imersão. Então o que acontece? Quando tem esse tipo de aventura, que tem essas caixas de texto, né? Os mais antigos, eles costumam dizer que é a hora do parágrafo do mestre, né? O mestre vai ler para nós o que está escrito no textinho da aventura.
Sim.
E às vezes tem tipo uma fala do vilão, só que o mestre não desenvolveu o vilão, foi uma coisa que ele pegou pronto.
Sim.
Então ele pega o vilão e vai falar a fala do vilão e fica um troço muito clichê.
Fica
muito.
Até forçado.
Os aventureiros, vocês entraram no meu covil e estão atacando meus minions, eu vou acabar com vocês. Uma coisa bem assim, sabe?
Sim.
E assim, hoje em dia, muitas aventuras não tem mais isso. Elas já têm uma pegada mais livre, que dão na mão do mestre esta criação de personalidade dos inimigos, dos os personagens, os NPCs, e isso facilita bastante na contação da história,
sim,
né? A imersão dos jogadores.
Você diria, então, que uma aventura pronta é um bom lugar de começo para o mestre iniciante, né? Assim, é por mais...
É o ideal.
É, por mais
é o ideal,
que
mas...
esteja apontando que existem alguns fatores para ser levado em consideração, principalmente vamos colocar aí um engessamento por parte de quem escreveu a história. Então, caixinha de texto, tudo muito travado. Às vezes, esse jeito pode ser muito bem aceito por uma mesa, às vezes um outro pode ser mais bem aceito por outra. E para um mestre iniciante, vai da capacidade dele, como ele lida com o jogo de cintura na mesa, para escolher entre esses também, né?
Exato. Uma coisa assim, eu já escrevi aventuras prontas e elas eram lineares, porque elas precisavam ser lineares. Eu já escrevi aventuras prontas que eram pequenas sandbox, porque havia propostas diferentes. Uma aventura linear, ela é muito adequada para aventuras curtas, para campanhas curtas, dois, três episódios, ou talvez até mesmo one shots, se for bem curtinho.
Sim.
E aventuras mais abertas, com múltiplos finais, ou pelo menos múltiplos caminhos, elas são excelentes para campanhas ali de 4 episódios, 5 episódios, que permite que os jogadores explorem ali a trama, a região ali da história. Eu, particularmente, eu não tenho eu não tenho muito gosto de ficar pegando aventuras prontas e seguindo a risco que elas contam. Eu mudo o nome de NPC, eu mudo ali a motivação dos inimigos, eu costumo pegar e utilizar elas como base para a aventura.
Sim.
Em si. E é muito comum os jogadores eles tomarem caminhos que a aventura pronta ela não determinou.
Sim, com certeza.
E isso não é um problema, na verdade isso é muito comum.
Sim.
Né? E assim, quando o mestre é iniciante e quer usar aventuras prontas, é muito comum ele não conseguir fazer a mesa ir pra frente por causa que os jogadores às vezes não saem do básico, né? Aquela velha história, da história começar na taverna e o jogador levar meia hora pra simplesmente sair da taverna.
Sim.
E o mestre fica desesperado porque ele quer levar eles pra outro lugar.
Sim, sim,
né?
Com certeza.
A aventura pronta, ela tem a vantagem, e isso eu reforço, pra qualquer mestre iniciante, pra ele ter uma ideia de o que é construir uma aventura, do que é construir uma campanha. Mas eu acho que é importante dizer aqui que não é bom que o mestre pegue uma aventura pré-pronta e ele siga ela à risca em todos os critérios. Porque se você coloca isso para os seus jogadores, e se eles forem iniciantes, talvez eles nem notem, mas se eles forem um pouquinho mais experientes, eles vão reparar que eles estão sendo podados, eles estão sendo presos pelo que o mestre está contando.
Sim.
É aquela velha história, vocês estão num pântano, na frente de vocês vem um castelo e atrás vem a caverna por onde vocês vieram. Ah, mestre, eu quero ir para a direita.
Não tem direito.
Ah, não, direita tem um lamaçal muito espesso, você não consegue atravessar.
É.
Tá, então eu quero ir para a esquerda. Não, você não consegue porque você vê que tem umas poças de piche, não sei o quê. Tá, pra onde eu posso ir? Você pode ir pra frente.
É.
Entende?
Não tem esquerda, não tem isso, direita, isso. Só tem frente. É isso.
Só tem frente o castelo que eu falei. Ah, mas eu não quero ir pro castelo. Então você pode voltar pra caverna que vocês vieram, mas desse não vai ter aventura. Então, tipo, a aventura pronta, ela é limitada nesse
Sim.
sentido. Às vezes, ela acaba não permitindo que o jogador faça o que ele quiser. E aí vem o papel do mestre, que é pegar essa vontade do jogador, fazer a vontade do jogador, mas na medida do possível dar a ele motivos ou então referências de que ele precisa seguir aquele caminho de uma forma mais natural.
Sim.
Por exemplo, às vezes aventuras prontas não desenvolvem NPCs secundários. Eles não colocam, por exemplo, quem é o taverneiro, quem é o bardo que tocava, quem que é a menina que vendia pão na praça da cidade. Isso é uma coisa que às vezes não é necessária, mas se o mestre coloca esses NPCs com alguma personalidade, alguma participação no começo de uma aventura, lá na frente ele pode colocar que esse NPC que ajudou os heróis, que deu uma dica, alguma coisa assim, foi raptado e está na mão dos vilões no castelo.
Com certeza.
Por exemplo, o exemplo do pântano. E aí eles não vão se questionar se vão para direita ou vão para esquerda, vão para o castelo, eles têm que salvar a pessoa que ajudou.
Exatamente.
Eles.
Exatamente.
Que é uma coisa que as aventuras prontas nem sempre colocam.
Sim, mas sim. Eu acho, e aí se você discordar de mim, você pode até explicar um pouquinho mais, E talvez a aventura pronta seja um excelente meio, assim, do jeito que ela é mesmo, pra testar as águas. Então, assim, o cara tá mestrando pela primeira vez. E a gente sabe que criar uma aventura é uma coisa que pode ser muito trabalhosa e muito penosa. E quando você fala de criar um one-shot, quem tá começando a mestrar não tem noção de como criar um jogo pra uma sessão só.
Sim. E pensa assim, eu narro muitas vezes pro Jogarta, e o Jogarta, quando a gente vai em eventos, as mesas não são mesas de 4, 5, 6 horas. A gente faz, tipo, 5 mesas num dia, cada mesa tem uma hora de duração.
Então,
são one shots.
Pois é.
Então, assim, é necessário um controle do mestre, de narrativa muito grande, pra conseguir fazer os jogadores irem até o final da história sem ficarem se perdendo. E, assim, nessa parte, as aventuras prontas são excelentes, porque, como elas têm essa limitação, que, claro, se você escrever uma aventura pronta, que ela seja extremamente aberta, você cria um cenário, você não cria uma aventura.
Sim.
E no caso de uma one shot para um mestre iniciante, se ele seguir à risca a aventura, explicando para os jogadores que a proposta é essa, e os jogadores colaborarem com isso, né? Não vou falar, eu quero entrar pela parede, eu quero entrar pela janela, eu quero dar uma volta pelo castelo. Se você explica para os jogadores que a proposta é seguir a história da aventura, eles vão se colocar ali no papel deles de personagens e vão seguir o que o personagem faria, não o que o jogador está interessado em fazer. E aí funciona. Claro, não é um RPG livre, mas é uma experiência pro mestre.
Exato.
A questão que eu falo é que narrar RPG é uma coisa que você vai aprender fazendo.
Sim.
Assim como andar de bicicleta, assim como dirigir, ou qualquer coisa assim. Porque você cria um método próprio. Por mais que a gente passe horas explicando como criar uma aventura, como criar uma campanha, como estruturar seu cenário,
vai ser diferente.
Nem sempre o que funciona pra mim funciona pra outra pessoa. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade pra criar personagens variados, ou tem dificuldade de pensar em tramas políticas. Eu sou assim, eu não consigo criar uma trama política muito elaborada. Sim. Tanto é que, quando eu começo a fazer isso, na meia hora o jogador já mata a charada quem é o vilão da história de verdade. Porque eu não sou muito bom nisso. Se eu fosse pra escrever aqui Game of Thrones, ele teria 3 capítulos. E assim, a real é que se você é um mestre iniciante, você não tem que ter medo de mestrar. Isso é o mais importante. E tem que deixar claro pros jogadores que você é iniciante e você precisa de ajuda. Muitas vezes, em eventos eu vejo isso, mestres inexperientes, eles querem narrar e de repente sentam na mesa jogadores veteranos, jogam há 10, 15, 20 anos. E aí o mestre fica desesperado. Ele fica tipo, ai meu Deus, eu não sei a regra, ai meu Deus, eu não sei como é que é o cenário, ai meu Deus. E isso aí poda. O medo poda a criatividade. O medo de falar. E assim, quando você vai narrar um sistema novo, sempre que você vai narrar um sistema novo, você pode ter 20 anos de RPG. Se você vai pegar um sistema do zero, você que não conhece, que não é um sistema que você tem familiaridade, você é novato. Então é importante você ter consciência de explicar para os jogadores, falar, olha, eu sou um mestre novato nesse sistema, então vamos jogar um jogo bem divertido, e se eu cometer algum erro, me desculpem, me mostrem qual que é a gafe da regra, e a gente segue o bonde corrigindo esse problema. Eu já narrei, tipo, uma história que eu venho contando. Quando eu comprei o Tormenta RPG, pela primeira vez na loja da Jambô, a Jambô não, da Nerds, inclusive, ali em Curitiba. Eu comprei numa sexta-feira, e no sábado eu cheguei na Nerds e abri uma mesa de Tormenta RPG.
Caramba!
Ou seja, eu li 2 horas do livro. 2 horas, eu sentei de 2 horas do sistema. Eu nunca tinha jogado Tormenta na minha vida, e eu fui narrar no dia seguinte. Isso é aconselhável?
Não.
De jeito nenhum, não sigo o meu exemplo. Mas eu fui com a cara e coragem. Uhum. Por quê? Porque eu conheci o RPG há alguns anos atrás através do D&D 3.5.
Uhum.
E me falaram que o Tormenta era parecido com o 3.5 em alguns aspectos.
Sim.
Eu peguei esses aspectos e tá, bora lá.
Aproveitou.
Chegamos na mesa, eu falei pros jogadores: olha, eu nunca narrei Tormenta RPG, essa é a minha primeira mesa, então eu espero que vocês aproveitem. Se eu cometer algum erro, me avisem. E a gente vai andando por aí corrigindo qualquer gafe que a gente cometer. E eu vou te falar, Vovô, que eu cometi muitas gafes. Eu não sabia como magias funcionavam, não sabia como que era a rolagem de dados, como que era a iniciativa direito, como que era a oportunidade, o ataque de oportunidade direito. E eu vou te falar que isso não me trancou, não me prendeu. Porque quando o jogador flora, né, eu acho que iniciativa é desse jeito, não é daquele outro. Ah, não, beleza, então bora lá. Ah, mestre, eu acho que a magia funciona dessa forma, porque tá escrito no livro dessa forma. Ah, beleza, então vamos lá. E assim, até hoje, Fulvio, eu narro Tormenta há uns 4 anos. 3, 4 anos? 4 anos, né? E, na real, até hoje, quando rola uma mesa, alguém puxa uma regra do fundo do baú que eu não fazia ideia como ela funcionava. Sim. E às vezes eu usava errado.
Sim, sim.
E a gente olha lá na regra, putz, é verdade, é assim que funcionava. Então vamos fazer dessa forma corretamente e seguir em frente. Então assim, se você perde esse medo de errar, que apenas erra livremente, claro, não tem aquela soberba de falar, não, eu estou errado, mas eu sou o mestre, então tá
sim,
certo.
Sim, concordo.
Se você aceitar seu erro e corrigi-lo em seguida, tudo fica bem. E você evolui.
Sim.
E você evolui. As aventuras prontas, elas são ótimas pelo seguinte. 3 pontos que eu levanto para que você, mestre, comece com uma aventura pronta. Ela, primeiramente, cria um sentido para a história, que é o mais difícil para criar aventura. Na minha opinião, é você criar um sentido para a história, para ela fazer algum sentido.
Eu concordo.
Ela levar a algum lugar. É, ela traz para você todo um cenário criado com NPCs, com tesouros, com níveis de dificuldades planejados e calculados para a aventura. Isso pensando em D&D, em Tormenta, em Pathfinder, mas assim, quando não tem uma questão de nivelamento, tem uma questão de interesse de desafio.
Sim.
Então vai para a mesma coisa. E a terceira coisa é que você vai, ao consumir vários tipos de aventuras prontas, você vai ver vários estilos de mestragem.
Sim.
E nunca uma aventura pronta vai ficar igual a outra na mesa. Ela vai ter variações. Já aconteceu, Vulgo, de uma mesa particular paga, os jogadores estarem jogando a aventura ali, era uma mini campanha, e sem brincadeira nenhuma. A história da aventura inteira daquela noite, ela se baseou em um parágrafo da aventura pronta.
Sim.
Que dizia algo assim, que no caminho do leste existe uma ponte, e esta ponte é guardada por um ogro e seus serviçais. É só isso, só estava escrito isso. Eles ouviram falar desse diálogo na taverna, e falou, ah, então ele tá cobrando pedágio? Vamos lá acabar com isso. E a aventura toda foi eles se preparando e saindo, chegando na ponte. E não era só um ogro, eram 3
sim,
ogros.
Sim.
E eles tiveram que enganar os ogros, dizendo que eles eram do rei, não sei o quê. Tudo roleplay pra eles convencerem os ogros de que o rei estava mandando exércitos. Sim. E eles teriam que ir embora. E ele teve uma negociação que os ogros ficaram felizes por eles terem avisado e depois ajudaram eles dando informações sobre o grupo de gnolls que estava na floresta.
Sim.
Mas assim, foi uma aventura de 6 horas baseada num parágrafo.
Sim, sim.
Entende? Então nem sempre você vai ter que se preocupar em, meu Deus, eu tenho que saber o nome do fulaninho de tal que aparece na taverna. Não. Às vezes tem que deixar fluir.
Sim.
Tem que deixar seus jogadores livres para aproveitar a aventura. Né? E você guia a aventura conforme ela está escrita quando você é novato, mas quando você não é mais novato, você tem que ter essa liberdade. Né? Isso é muito importante.
Mas aí a gente entra então, e você falou uma coisa bem interessante, que é sobre o nível de dificuldade. E eu acho que eu queria até trazer isso daqui, porque assim, uma das coisas que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a mestrar foi balancear o desafio. E na época eu não fui atrás de aventuras prontas, mas por falta de possibilidade mesmo, né, de conhecimento até. Comecei num grupo de amigos aqui que todo mundo queria jogar e viraram pra mim e falaram, pô, você nem podia mestrar, né? Eu falo, vou mestrar. Cara, o balanceamento foi horrível. Tipo, zero balanceamento. Zero balanceamento. E aí, você falou um negócio bacana, a aventura pronta já tem balanceamento. E se não for por nível de desafio, como é em D&D, Pathfinder ou outros, você tem ainda uma outra forma de mensurar o desafio ou de nivelar as coisas para elas serem justas. Então, querendo ou não, uma aventura pronta ainda pode te ajudar a definir o desafio e pegar o jeito disso.
Sim. Uma coisa assim, é difícil, até falo para as pessoas, não existe um cálculo perfeito para nível de desafio. Ele sempre depende dos jogadores, dos personagens dos jogadores. Uma aventura pronta, uma aventura que você quer fazer um one shot que você leva num evento, ou chama seus amigos para vir na tua casa e você vai criar as fichas dos personagens que eles vão usar, existe a possibilidade do mestre criar os personagens padrão ali, cada classe, cada raça, ou cada aspecto, cada clã, e meio que ele controla daí o poder dos jogadores.
Sim.
Isso é uma forma do mestre ter o controle e saber qual tipo de desafio vai fazer bem para aquele grupo. Vai dar um desafio legal em qual momento. Mas, quando você está numa campanha que os jogadores criam personagens, que eles escolhem as habilidades, que eles fazem rolagens para atributos, por exemplo, isso fica duro. Por quê? Pode acontecer de ficar desbalanceado o grupo.
Sim, sim.
Às vezes o bárbaro é tão forte numa coisa e, de repente, o guerreiro não é tão forte.
Sim.
E às vezes os jogadores, quando eles não são muito experientes, eles não jogam de forma tática. Normalmente todo mundo vai pra frente, o clérigo vai pra frente, até o mago, se tu pega um corrente, vai pra frente. E o que acontece, que eu vejo muito, é duas coisas. O mestre, ele prepara a aventura, e isso acontece comigo direto. Só fala que eu tenho mão pesada, mas não é que tenho mão pesada. Às vezes eu sou sádico mesmo. Mas falando sério, o que eu faço às vezes é colocar um desafio que eu vejo na minha cabeça que é um desafio legal. Okay. Eu já adianto aqui que eu sou um cara que ama Dark Souls.
Tá.
Inclusive, da gravação, eu tava assistindo um gameplay de Dark Souls. Então, eu tenho um pensamento que é assim: se você pega e sempre nerfa o seu desafio para se adaptar aos jogadores, eles vão ficar extremamente confiantes de si mesmos e não vão mais dar bola para um aviso de perigo. Isso é fato.
Sim.
Uma coisa que eu comparo muito assim, Skyrim e Dark Souls. Skyrim, ele tem um sistema de nivelamento que, quando você chega num lugar, numa caverna, ele vai setar no nível que você está. E vai ficar gravado que aquela caverna é nível que você está. Se for nível 5, é nível 5. Quando você voltar no nível 20, ela ainda é nível 5. Por quê? Porque não faria sentido os inimigos, de repente, ficarem mais fortes se você já enfrentou eles. Então, eu acho engraçado, assim, se você entra numa caverna e mata o inimigo e depois ele volta, respawn, ou coisa assim, ele vai voltar fraquinho, comparado a você agora, que evoluiu. No Dark Souls, não é assim. As regiões, elas são setadas como elas são setadas, não se importando se o jogador é forte ou não. Tanto é que é o jogador que tem a obrigação de estar preparado para aquele lugar. Nem sempre com nível, às vezes com habilidade.
Sim.
E trazendo para o RPG isso, o que eu faço? O Dark Souls, ele tem uma coisa que todo mundo elogia, que são os chefes do jogo.
Sim.
Os chefes do jogo são muito lembrados.
É, toda batalha épica.
E até mesmo os lugares. Exato. Então, assim, quando você cria uma cena, eu faço assim. Eu penso se aquele boss, se aquele desafio, aquela batalha vai ser lembrada, se ela vai ser memorável. E beleza. Aí, quando eu coloco essa batalha, eu coloco tudo. Então, eu coloco uma introdução, um motivo, um direcionamento, e aí rola a batalha. Se os jogadores querem ir pra batalha, vai rolar a batalha. Mas eu sempre deixo primeiro um diálogo, não sai na porrada direto, porque eu acho que isso perde a chance dos jogadores interpretarem. Nem sempre eles vão precisar ser atacados direto. Imagina que eles estão sendo procurados pela milícia da cidade porque estão escondendo um fugitivo. Beleza?
Beleza.
Se você pega e só joga guardas da cidade, que são nível baixo, para cima dos heróis, quando você joga 20 inimigos fracos perto deles, eles só vão fazer uma chacina na cidade.
Sim.
E digamos, a recompensa, o brilho vai aumentar e vai só colocar eles com mais dificuldade. E toda a trama que você tinha para aquela cidade vai pro esgoto, porque eles não vão ter o que fazer na cidade, vão ter que fugir da cidade e você perde a aventura na cidade.
Sim.
Agora imagine que ao invés de você colocar 20 guardas em cima dos jogadores, você coloca um cara chegando de cavalo negro, assim, com uma armadura negra também, um elmo assim, fechado, ele chega imponente assim na frente de onde os jogadores estão escondidos, e ele desce do cavalo assim, empunhando uma espada enorme assim nas costas, e ele fala pros jogadores que o Duque tem uma proposta para eles fazer, que ele não quer a cabeça dos heróis, que ele quer apenas negociar sobre o prisioneiro. Ele começa a falar sobre os crimes do prisioneiro e tudo mais, e permite o diálogo.
Uhum.
Por mais que isso seja uma armadilha, por mais que isso seja uma forma dos heróis saírem do esconderijo, isso permite que os jogadores pensem, que eles respondam, que eles interpretem, que eles se aprofundem. Tipo, se a gente vai defender mesmo esse cara, tem que defender. A gente vai fazer um negócio, não que a gente foi atacado, não vai só reagir.
É uma multiplicidade de escolha.
Exato, isso faz toda a diferença. Quando os jogadores lembrarem disso, eles não vão lembrar que foi uma batalha contra 20 inimigos fracos. Eles vão lembrar que eles tiveram que se colocar, se posicionar. Ou eles protegiam aquele que eles estavam ajudando, ou eles se safavam.
Sim.
Ou eles escapavam. Porque afinal o cara era um criminoso, o cara não era um santo. Então eles ficam nessa dualidade. Então isso é lembrado. Então assim, o inimigo era balanceado? Claro que não. Se eles forem pro X1 com esse cara que eu descrevi, provavelmente eles poderiam morrer.
Sim.
Mas deixa isso claro antes da batalha.
Sim.
E assim, vamos supor que você coloca o cara forte e mesmo assim você fala, não, vamos pra cima porque não sei o quê. Ao invés de você dar um TPK na mesa, você coloca o cara na sua magia e prende eles.
Sim.
E aí a próxima etapa da aventura é eles fugindo da prisão. Sim. Ou então na prisão eles são interrogados por esse cara, ou o Duke vem e fala com eles. Entendeu? Então tipo, você pode direcionar a aventura, por mais que os jogadores queiram se matar contra o NPC, que é muito comum, tu coloca um dragão negro diante deles. O que eles fazem? Tira um sarro do dragão negro. O que você faz? Isso aconteceu comigo. Tu pega e dá uma forada em cima dos jogadores, provavelmente quem fez
a piadinha,
a brincadeira, e erra propositalmente. Tipo, você vê, você fala que o dragão negro parece uma lagartixa queimada ao sol, ele se vira pra. Ele vira a cabeça pra você, com os olhos flamejando de
raiva,
de desprezo. Apenas abre a bocarra e você sente aquele calor, aquela explosão descomunal vir na sua direção. E pra dar aquela dramaticidade, o mestre rola lá 10d6, 10d8, 10d10. E ajuda, meu Deus, ele me deu tanto de dano, eu morri. Então, você vê que a casa ao lado do você está implodida pelo poder da baforada. E ele só não te acertou porque ele sinceramente não quis. Ele apenas queria te mostrar o que ele é capaz de fazer. Vocês estavam ofendendo.
É um tiro de aviso.
Aí o jogador, né? Se ele ficar de babaquice, você dá mais uma furada, aí você acerta.
Sim.
Mas, assim, o mestre tem que ter esse controle. Ele tem que ter esta possibilidade de trabalhar a aventura. E isso só vai ser possível se ele tiver conhecimento sobre narrativo.
Sim.
A questão do balanceamento, ele é importante no início de uma experiência de mestragem pra você não matar os jogadores no primeiro esqueleto que
Sim.
aparece. Mas, é importante demais, você tem liberdade pra mudar.
Com certeza.
Se você acha que, poxa, mais um ataque com goblins, nossa, isso já é terceira nessa aventura, não tem nem graça. Muda!
Sim.
Muda,
sim.
Coloca que é um feiticeiro. É um feiticeiro e seus esqueletos. E aí você coloca que o feiticeiro tá fazendo a mesma coisa que os goblins queriam fazer, só que ele tá atrás do tesouro, aí você cria. E com certeza os jogadores vão agradecer por isso, porque vai ficar muito mais legal.
E aí entra aquilo que você falou lá no início. Ah, uma aventura pronta pode ser ponto de partida. Então você pega a aventura pronta,
Sim.
modifica ela, torna ela mais apetitosa pra sua mesa. Ah, é aquilo que você falou, pô, aqui eles vão encontrar nessa vila 20 guarda, então vou botar esse cavaleirão negro aí pra dar uma puxada de orelha e se eles quiserem partir pra cima, beleza. Aí você tem esse jogo de cintura, né? Lógico, isso é como você falou, exige um pouco experiência. Você não vai começar agora já fazendo isso e vai dar tudo certo. Você precisa ter um feeling. Mas também é o que você também já Sim. falou. Não pode ficar com medo de errar. Porque senão você não faz nada.
Exatamente. E assim, já aconteceu de dar TPK na minha mesa. Já aconteceu de, no primeira rodada de combate, um esqueleto dar um crítico no guerreiro e matar o guerreiro.
Sim.
E assim, coisas assim vão acontecer.
Sim.
O que aconteceu na minha mesa foi assim, é uma aventura de Old Dragon. Quem jogou Old Dragon sabe que existe lá uma tabela muito divertida de acertos e erros críticos.
Meu Deus.
E se você tirar um 6 no D6 após acertar um acerto crítico, você vai dar um dano aumentado e vai ter outros efeitos. Mas no Old Dragon, você mata se tirar 6. É um hit kill.
Uhum.
E eu acho muito legal isso aí, porque se você for pensar bem, se você toma uma espadada bem dada, não interessa se você é um cavaleiro.
Você morre.
Se for uma espadada bem dada que passa sua armadura, você morre.
Não
é verdade? Então assim, o esqueletinho, que tinha 2 pontos de vida, ele teve a chance de atacar o guerreiro. O guerreiro, cara, o jogador que tava mais animado na mesa, mais empolgado. e tal. Aí primeiro com rodada de combate, ele correu pra cima, defendendo o mago. Aí quando chegou a vez dos esqueletos, um dos esqueletos conseguiu chegar nele. Rolei o dado, deu 20. Aí que a tensão da mesa já aumentou. Eu expliquei essa regra antes, né? Pra não ter esse período de surpresa. E a tensão aumentou. Ai meu Deus, se ele tirar 6, se ele tirar 6, rodei o dado, tirei 6. Tudo aberto. Aí eu descrevi, cara, que você não viu, mas de trás uma pedra, uma parte escura ali do desfiladeiro, aparece mais um esqueleto, ele salta sobre você, agarrando você pelos ombros, ele tem na mão uma alfange, ele pega você assim, ele põe no seu pescoço e puxa, chum, jorra sangue e tal. Fica a descrição escatológica pra dar. Quando ele cai no chão e morre, meu Deus, ele morreu, mas o que vai fazer? Eu falei, calma, calma. Aí, rolando o combate, chegou a vez do guerreiro. Guerreiro, você se sente num lugar escuro, completamente desolado, você não vê nada. E começa a descrever um pós-vida. Ele encontrando com uma divindade. Quando chegou a vez da clériga, do grupo, eu falei, clériga, você olha para aquilo, você fica extasiada, você fica completamente atordoada por ter visto o seu companheiro de lutas ser atacado de forma covarde, daquela forma, morrido. Você sabe que a sua deusa não permitiria que alguém como ele morresse de uma forma tão covarde e cruel. Você precisa ajudá-lo. E aí o que acontece? A jogadora sentiu o estalo, falou, corra até lá, dou um golpe no esqueleto, salto sobre o corpo do meu colega e começa a orar o máximo que eu posso para minha deusa, para que minha deusa ajude a curar ele. E aí o que acontece? No Old Dragon, assim, nos vários outros sistemas, você não ressuscita um companheiro no primeiro nível. Era o primeiro nível. É, só que assim, era uma aventura mini-campanha, os jogadores estavam interessados, o jogador que estava jogando era o que estava mais interessado, era a primeira batalha da campanha. Não faria sentido, seria injusto ele morresse, mas que o sistema permitisse que ele morresse. Então, eu falei para o jogadora, você começa a orar para sua deusa, lágrimas escorrem dos seus olhos, você sente seu pulso tremer enquanto você abraça o seu companheiro, enquanto ele se esvai em sangue, mas você sente no fundo do seu coração um toque divino. Aí eu falei pra ela assim, seguinte, você vai escolher um número, você vai ter 30% de chance de conseguir ressuscitá-lo. Foi um número bem alto isso, 30%. Sim. Mas eu dei na mão da jogadora, eu falei, você vai escolher um número entre qualquer número que você quiser e mais 30. Pode ser de 1 a 30, pode ser de 20 a 50, você escolhe. Mas tem essa margem, você vai escolher. Eu não lembro qual que foi, mas acho que foi tipo coisa de 70 a 100. E ela rolou o dado. De olho fechado. Sim. Tirou 71. E aí, nossa, descrevi que a lágrima dela escorria enquanto ela segurava o corpo do seu companheiro, e suas lágrimas brilharam com o sol, e daí, quando tocaram no corpo do guerreiro, começou a cintilar e as feridas se fecharam. E aí fiz uma descrição lá, Rapunzel da Disney.
Sim.
Mas quando ele abre os olhos e vê a clériga chorando, olhando pra ele, soluçando enquanto segurava ele, ele voltou com um hit point e ela prontamente já curou. Sim. Ele, né? Quando a sua vez, ela já curou o máximo que foi de ele. Cara, foi uma cena tão bonita, tão marcante, que até o final da aventura, a clériga e o guerreiro foram melhores amigos. Sim. Melhores parceiros de batalha, melhores. Porque assim, é uma cena que não tava nas regras, não tava na aventura, o sistema não permitia.
Mas foi bem.
Mas eu com o mestre eu falei, não, tem que rolar. Sim. Então isso que o mestre tem que saber. Por mais que a aventura seja pronta, ela não é a palavra final para a sua aventura. Você precisa ter esse jogo de cintura. Você tem que ter. Isso tem que ser desde a primeira sessão.
Sim.
Porque inadvertidamente você vai acontecer de cometer esses erros. Então é por isso que eu falo que o balanceamento ele é importante, mas o mestre tem que ter a opção de mudar.
Sim, com certeza.
Tem que ter a opção de transformar uma tragédia em uma oportunidade, ou então um desaforo em um puxão de orelha. Sim. E coisas assim. Esse é o poder do mestre.
Assim, vamos dar uma mudadinha agora, porque eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre jogadores iniciantes e aventura pronta, e um pouco sobre aventura pronta. O que eu queria saber agora é por que escrever uma aventura pronta? Porque assim, alguns mestres, é o que você falou, estilo narrativo varia bastante. E tem muito mestre, inclusive que eu conheço, que eles têm um estilo narrativo tão engessado que acaba virando uma aventura pronta. Pra quem tem interesse de ter essa experiência, por que escrever uma aventura pronta, cara?
Cara, é assim, a aventura pronta é uma coisa que você pode escrever pros outros, que é o mais comum, mas eu comecei escrevendo aventuras prontas para mim. E aí que tá o negócio, fundo, porque a aventura pronta, ela é um guia. E às vezes você precisa de um guia para você também. Nem sempre você vai lembrar de tudo de cabeça. Então quando eu vou fazer uma aventura para um evento, assim, que eu vou narrar várias vezes a mesma aventura, eu escrevo ela. E quando eu faço isso, eu sigo uma perspectiva muito importante, que é, os pontos de aventura. Pontos de aventura podem ser encontros com inimigos, podem ser personagens, podem ser situações, podem ser itens, o que for. Mas são pontos que movem a aventura para frente. Aí, dito isso, o que acontece? Às vezes, você tem a necessidade de anotar essas coisas. E às vezes pode ser com anotações, mas pode ser com uma narrativa. Você escreve os aventureiros ao matarem o bandido na estrada, encontram na bolsa dele um anel que parece muito valioso, eles vêm incrustado várias joias e tem um nome escrito no interior, Princesa de Olacil. E aí eles começam a buscar, eles ouvem esse nome, né, e depois mais pra frente descobrem que o castelo foi saqueado. E assim, tudo isso com pontos sendo levados. O anel foi um ponto, o castelo é outro ponto, o rato da princesa é outro ponto. Então isso facilita para você se guiar. Quando você quer transmitir essa história para outros mestres, você tem que escrever a historinha. Você tem que escrever ali como que é a narrativa, o que está por trás daquela aventura, qual que é a trama por trás da aventura. E eu devo dizer, Fulvio, que ao contrário de um livro, que você escreve o começo, meio e fim e define todas as pontas soltas, você, numa aventura, você tem a liberdade de não precisar se preocupar com pontas soltas. Você joga essa isca e o mestre, quando for narrar a sua aventura, ele vai ter a liberdade de mudar, ou então ele vai ter a experiência de ver como que os jogadores vão reagir aos pontos de aventura que você colocou. Entende? Assim, o porquê de escrever uma aventura pronta, eu acho que é compartilhar essa experiência que você consegue através do tempo. Mas, se for pensar em questão de prática, eu acho que todo mestre mais experiente, se não faz, às vezes seria bom experimentar escrever a aventura que ele costuma narrar. Porque isso facilita muito, muito desenvolvimento de trama, controle de tempo, controle de narrativa. Tudo isso é muito melhorado quando você escreve uma aventura. Quando você só consome aventuras, você nem sempre sente como é que isso acontece. Mas quando você escreve, você tem meio que... você passa pela etapa de construir a narrativa. Na Best Masters, temos um padrinho. Nós, alguns meses atrás, a gente fez, eu tentei pelo menos, fazer uma proposta bem interessante, que era o quê? Todo mês para os apoiadores eu oferecia uma aventura pronta, que vinha com mapa, que vinha com tokens, que vinha com grid, tudo exclusivo para aquela aventura. Só que eu tive que parar de fazer isso, porque a Dice Masters, nem todo mundo sabe, mas se resume a eu e minha esposa. E a minha esposa ela mexe com publicações, com redes sociais, mas quem trabalha na criação de conteúdo normalmente sou eu. E eu percebi que eu fui um funil naquele momento. Por quê? Escrever uma aventura não é uma coisa que você faz em um dia.
Não.
Mas uma aventura bem construída ali, você leva uma semana no mínimo para escrever. E se na minha proposta, que era diagramar ainda, fazer ilustrações e tudo mais, era outro nível de desafio. Então a gente mudou um pouco isso. Então assim, se você quer escrever uma aventura, saiba que você tem que ter um propósito para isso. Você não vai escrever uma aventura e engavetar ela. Nem que você pegue e poste num grupo do WhatsApp, num grupo do Facebook, poste num blog, o que for. Você tem que ter uma proposta para isso, ou guardar para você, mas guardar para você usar numa mesa, né? E você ter um fim para aquilo. Porque assim, muitas aventuras prontas, tem ótimas construções e péssimos finais. Então, se você cria o motivo da aventura, o final fica mais fácil.
Sim.
Naquele exemplo que eu dei, a princesa lá, você pode colocar que, na realidade, a princesa, ela não era a vítima. Na verdade, a princesa, ela queria depor o pai, porque o pai era um tirano, e ela aprendeu magia das trevas para fazer isso, e aí ela conseguiu assassinar a mão do rei, só que o pai descobriu e tentou exilar ela, lutou contra os guardas, seus itens foram expurgados pelo rei, porque ele não queria que ela tivesse nenhum tipo de herança. Então você queria esse final.
Sim.
Esse é o final da aventura. Você vai descobrir, eu vou descobrir isso e beleza. E aí no final eles podem enfrentar a princesa, que na verdade é uma bruxa, ou algo assim. Não importa. Podem redimir, né? Eles salvam o título da princesa. Mas assim, tendo esse final, você já começa a pensar na sua cabeça, tipo, várias árvores de história.
Sim.
Sabe? Você tem ali o começo da aventura, tem o final da aventura. Então ali você pode fazer vários ramos.
Sim.
Sabe? Vários caminhos.
Sim, sim.
Uma coisa que eu gosto de fazer muito é desenhar. Então eu desenho tipo um mini mapa, tosquinho, onde quer cada coisa. E aí no mapa eu já desenho, tipo, aqui tem uma caverna, então essa caverna pode criar alguma coisa. Ah, esse aqui tem um vilarejo, esse vilarejo pode ter alguma coisa. Ah, aqui é o castelo da princesa, então aqui atrás, perto do castelo, tem uma floresta, e lá no final da floresta tem uma casa lá, um casebre, que é onde está a bruxa, e assim vai. E aí, cara, você faz a aventura funcionar, entende?
Sim.
Mas esse que é o legal, você começa pelo final, e depois você pensa no corpo da história. O começo tem sempre necessário, mas o final da aventura sempre é.
Você precisa ter uma visão clara, né?
Um direcionamento, cara, é o que faz os jogadores se interessarem.
E aí me bota até uma dúvida. Pra você, qual que foi a parte mais difícil de fazer esse trabalho de entregar uma aventura pronta? E assim, tirando design, tudo, como você falou, token, mapa, design, tudo isso é bastante trabalhoso. Mas dentro da proposta de mestre, né? Dentro do papel de mestre, qual foi o pedaço mais desafiante de fazer uma aventura pronta?
Cara, na minha opinião, é criar narrativas imersivas.
Uhum.
Porque você pode escrever uma aventura em 5 minutos, se for para aquele clichê básico. Ah, você chega num lugar, aí a princesa foi raptada, aí o rei pede você salvar a princesa, aí você vai salvar a princesa e encontra lá um feiticeiro que vira um dragão.
Uhum.
Aventura pronta. Mas, se você quer fazer uma coisa empolgante, você tem que pensar como que você vai apresentar o desafio, qual vai ser o desafio, como são os pontos dessa aventura. Então assim, a maior dificuldade para criar uma aventura pronta é você criar alguma coisa que faz os jogadores falar, putz, não, aqui eu quero ir até o fim dessa história. Porque uma coisa que eu vejo muito assim, em várias aventuras que eu já li, é que a aventura é insossa.
Sim.
Ela é tipo, você chega na cidade e percebe que tem um monstro que está atacando a cidade. Aí você vai descobrir que na verdade o monstro é o filho do Duque. E aí você luta contra o monstro, derrota o monstro, liberta a alma do Duque e acabou a aventura.
Sim.
Tipo,
qual
é a motivação dos jogadores? Ah, porque o Duque ofereceu 1000 peças de ouro. Se você tem que fazer isso toda vez para suas aventuras funcionarem, seus jogadores não são aventureiros, né, heróis.
São mercenários. E outra, isso pode
Agora,
motivar, porque se vai ser um one shot, por exemplo, não, o Duque tá aqui oferecendo 1000 peças de ouro. Eu não vou fazer nada com 1000 peças de ouro depois daqui, então eu vou fazer outra coisa.
Eu já fiz aventuras que tinha esse tipo de coisa e eu falo assim por conhecimento empírico, não funciona,
sim,
não é a mesma coisa. Agora, se você, igual, tem uma aventura que eu até já citei no podcast, que eu entrei, os aventureiros entraram na eu criei todo um plot gigantesco que o conde da cidade, o dono das terras da cidade, era na verdade um vampiro, patati patatá. E a ideia dele era descobrir que o conde cobra não sei quantas peças de ouro por mês, e o vilarejo é uma pobre, e de vez em quando uma donzela ou um mancebo, um jovem, era levado pro castelo e não voltava. Ou era raptado, alguma coisa assim. E eu criei vários pontos de aventura para fazer eles se interessarem pela cidade e ajudar a cidade nesse negócio. Sim. E uma coisa que eu me propus é que a cidade não tinha dinheiro. A cidade não tem dinheiro, não vão dar arma boa, não vão dar
ouro,
animal de carga, não vão dar nada. Sim. E aí o que acontece? Eu coloquei que o taverneiro ia falar com eles, coloquei que uma senhora, bruxa, ia dar um feitiço para eles, para eles fui ensinar um feitiço para eles e tal. Eles não se interessaram por nada disso. Eles se interessaram por uma menina que ela apareceu na taverna para vender pão.
Uhum.
E ela tava na. Era um ponto de aventura, mas eu não achei que eles iam dar atenção para ela. É aquele tipo de NPC que você coloca para os jogadores gastarem dinheiro.
Sim, sim.
Sabe? O cara que vende uma poção de vida, uma coisa não sei o quê. Uhum. E aí a menininha, a pequena Ana, ela estava vendendo pães. Ela chegou na taverna, ofereceu pão, tinha os aventureiros, ela ofereceu pão pros aventureiros. Ela é muito nova, tinha 6, 7 anos. E eles, ô menininha, o que você tá fazendo aqui e tal? Você é muito nova. Aí ela fala, ah, meu pai, ele está doente, eu tô ajudando ele fazendo pães. Uhum. Aí eles, fazendo pães, eu faço os pães e vendo. Ah, me apresenta o pai. E eles descobriram que o pai dela era acamado, ele não andava, ele era paraplégico. Uhum. E na aventura medieval que a gente estava jogando, não tinha cadeira de rodas. Os aventureiros se propuseram a criar a primeira
cadeira de rodas
no mundo.
Legal.
E assim, aí ele falou com a Ferreira, aí eu já aproveitei e coloquei uma trama ali que a Ferreira tinha perdido a esposa dela pro conde, ou pelo menos foi raptado e não sabia onde estava. Uhum. E a Ferreira estava criando armas para um levante. E aí sim, aí os jogadores começaram.
Uhum.
Aí eles gostaram da Ferreira, gostaram do pai da menina. Aí a Ferreira falou, olha, eu posso fazer para você essa cadeira de rodas que você projetou, que você, entre aspas, inventou.
Uhum.
E só que eu preciso de uma cadeira especial, então você tem que ir até a floresta. Aí eles foram para a floresta, cara, segue no olho, não vão conseguir essa árvore, que é uma árvore especial. Chegaram lá e encontraram um grupo de mercenários que eram contratados do conde pra raptar as pessoas. E aí, cara, aí a trama de...
Sim, aí foi.
Ah, eles falam, é assim? Então esse conde tá fazendo isso? Então vamos pegar esse conde, vamos defender esse vilarejo, porque temos que ajudar a Ana, temos que ajudar o pai dela, ajudar a Ferreira. Sim. Cara, a melhor coisa que teve foi eles se importarem com o vilarejo. Sim. Isso não foi necessário com uma moeda de ouro. É necessário você colocar a trama no interesse dos jogadores.
Cara,
através de um PC, através de uma pista.
Aventura que rolou por menos. Eu já tive uma aventura que rolou, não por causa do personagem que foi chamar eles pra aventura, mas por causa do taverneiro que ofereceu um barril de álcool, cara. Simples assim. Te juro. Os caras fizeram, eles decidiram fazer personagens que gostavam de beber. Aí o cara foi lá, ofereceu a aventura, eles não fizeram. O taverneiro olhou e falou assim, não, se vocês forem, porque isso vai me ajudar, eu dou aqui pra vocês um barril aqui de cerveja, da melhor cerveja. O nego levantou e falou, não, tá bom, tô indo. Simples assim. Então tem isso mesmo, às vezes...
O que o vício não faz?
Às vezes a gente precisa, tipo, botar alguma coisa diferente, primeiro pra mudar do clichê. E clichê tudo bem, é legal também, mas o clichê ele já é batido. Então ficar sempre nele é muito tedioso. E às vezes os próprios jogadores estão procurando alguma coisa que não seja o clichê. O que me traz uma talvez até um entendimento. Que a aventura pronta, quando a gente pretende escrever uma aventura pronta, o que a gente está fazendo é juntando uma. Como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Uma toolbox. A gente está entregando para o mestre algumas ferramentas para ele poder dar vida para ele. Então, seja colocando esses pequenos pontos, como a pequena Ana, a Ferreira, o taverneiro, ou até mesmo a bruxa, para que eles interajam ali, para que o mestre consiga ter esse jogo de cintura, de dar outras possibilidades. Porque também a gente não pode negar que você pode escrever a melhor aventura pronta do mundo, e o mestre pode não conseguir tocar daquela maneira, ou decidir fazer de uma outra forma, e ela não ser tão boa. Então, me parece que o nosso papel é entregar o máximo que a gente consegue pro mestre fazer a outra metade. A gente entrega 50% da aventura, né?
Sim. Uma coisa que o Rafael 47 fala, e eu gosto de repetir, é que não, a gente fala aventuras prontas, mas não são aventuras prontas. São aventuras pré-prontas.
Sim.
Aventuras, como se diz assim, o esqueleto da aventura.
Sim.
O que tem que ser preenchido pelo narrador, pelo mestre. É aí que a aventura fica realmente interessante.
Eu concordo completamente. concordo completamente. Bom, meus queridos, o nosso tempo por hoje se acabou. Mas antes da gente finalizar, por favor, meu querido, faça o seu jabá.
Para quem não me conhece, eu sou o Jean Rodrigo, sou host do DMCast, um podcast sobre dicas de RPG e cultura nerd. Nós estamos em todas as redes sociais, vocês podem nos seguir através do Instagram, do Facebook, do Twitch, através do arroba DiceMastersOficial e no Twitter, arroba DiceMastersRPG. Nós estamos no Spotify, no Anchor, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast. Então, assim, se vocês quiserem procurar o DMCast, basta procurar nessas plataformas, ou, que eu recomendo muito, acessem dicemasters.me, e lá vai ter toda a lista de programas que nós já lançamos, todos os temas. Já falamos lá de vampiro, já falamos lá de kalimba, já falamos lá de várias dicas de narração, como narrar aventuras em stream, como a psicologia se mescla com RPG, como que se utiliza o RPG em sala de aula, como se fala de o que é afrofuturismo. Então a gente engloba muitos temas, jogos eletrônicos. Então, assim, se vocês querem um conteúdo diversificado, interessante, gostoso de ouvir, além aqui do Dimensão RPG, acessem dicemasters.me e ouçam o DMCast. Depois deem um alô lá dizendo o que vocês acharam, se curtiram e tudo mais. E agradecer também aqui o Fulvio pelo espaço aqui, pela conversa, pelo bate-papo. Foi um papo muito gostoso, muito divertido. Adoro falar de RPG sempre que eu posso. E é isso, galera. Nós nos vemos por aí.
Eu que agradeço, cara. Foi realmente um papo muito bom. E, cara, eu acho que até eu saí daqui hoje aprendendo um pouco mais sobre a aventura pronta. Mas, como você disse, por hoje é só. Aí, numa próxima oportunidade, a gente papeia um pouco mais sobre isso. Muito obrigado por ter vindo, e a vocês que nos ouviram até aqui, meu muito obrigado também.